você em todos os momentos.
Rádio Paulistano.
Mais um episódio do Café com a Diretoria. Hoje a gente está aqui com o diretor Cláudio Monteiro, Nescau, que vai contar um pouquinho da sua trajetória aqui no Paulistano, nesse bate-papo aqui conosco da rádio. Nescau, a primeira pergunta que não quer calar e muita gente quer saber, por que Nescau?
Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite aí da Mai e do Ricardo. Para mim é uma honra estar aqui, passando um pouquinho da minha experiência dentro do clube e contando para vocês um pouquinho da minha história. O Nescau é uma cruz que eu carrego desde 1974, quando eu estava na quinta série do ginásio no Mackenzie. Eu era muito parecido com o garoto que fazia propaganda, e aí me apelidaram de Nescau e eu carrego isso aí para o resto da vida, né? Foi assim no Mackenzie, na minha atividade escolar total, depois foi na Bolsa, e acabou aqui no Paulistano, né? Então, todos os meus amigos, todas as pessoas que eu conheço me chamam carinhosamente pelo meu apelido. Acho que só minha mãe me chamava de Cláudio, né? Então, ninguém sabe nem meu nome.
Gente, provavelmente agora é hora de você pegar e pesquisar no Google como era o rapaz da propaganda do Nescau. Porque eu mesma não lembro,
ele,
né?
Ele tá lá no filme do trem.
Pode então, olhar o filme, gente, do trem que ele tá lá. Vejam o filme do trem rapidinho, aí a gente volta aqui, você volta aqui a ouvir o nosso podcast. Então, Nescau, a gente tem aqui uma trajetória sua dentro do Paulistano de Trabalho muito expressiva em diferentes áreas. Eu queria que você contasse um pouquinho nesse bate-papo aqui, por que áreas que você passou e o que você tem feito hoje. E aí a gente vai trocando aqui algumas ideias para as pessoas entenderem, principalmente, essa sua nova função, que vem desde o ano passado, que está ligada à área de governança e compliance. Então, vamos fazer uma retrospectiva?
Bem, eu entrei aqui no clube em 2001, né, a convite do presidente Zé Manuel. Em 2002, eu já comecei a participar da política do clube. Eu sou um cara mais da área social e menos da área esportiva. Acho que o máximo que eu faço de esporte é jogar gamão quase todo dia. Então, em 2002, eu participei da primeira eleição para o conselho, né, ajudando a chapa Paulistano. E foi assim ao longo do tempo, 2005, 2008, 2011... E quando chegou 2014, eu já tinha 13 anos como associado, eu pude me candidatar a uma vaga do conselho, também a convite do presidente Zé Manuel, que era o presidente na época, acho que no penúltimo mandato dele. Fiz uma campanha bastante descontraída, inclusive entregando nesse calzinho para a criançada durante o período da campanha inteira. Acabei sendo eleito, né? Fui o quinto ou sexto mais bem votado da chapa paulistana na época. Logo no ano seguinte, teve eleição para a diretoria e o Ricardo Guzmão, nosso saudoso presidente, me convidou para participar como membro do Conselho Fiscal, né? Eu participei da eleição, são três eleições que os conselheiros votam, né? Eleição para a diretoria, os membros do Conselho Deliberativo e os membros do Conselho Fiscal. Acabei sendo eleito membro do Conselho Fiscal, até porque minha formação é financeira. Eu trabalho no mercado financeiro desde 21 anos de idade. Em 86, eu inclusive tive a honra de fundar a BMF. Tenho aí quase 40 anos de mercado financeiro e 15 anos no mercado de energia. Então, fiquei 3 anos como conselheiro, membro do Conselho Fiscal. Dei as minhas contribuições para apreciação dos balanços, né, aprovação dos orçamentos, né, aprovação das contas, né, verificação mensal dos gastos da diretoria. Foi um período muito rico aí que eu pude aprender bastante coisa e entender como funcionava a diretoria do clube e qual era a dinâmica do dia a dia do Paulistano, que é uma cidade, né? Tem orçamento de quase 200 milhões de reais, e equivale a uma cidade de 40, 50 mil habitantes. E ela é administrada como tal, né, com seus problemas, né, com as suas dificuldades. A gente tem um público aí de 25 mil pessoas, 1.400 funcionários e colaboradores. É bastante dinâmico e bastante complexo administração do clube.
Nescau, é difícil também conciliar a sua vida profissional, a sua vida pessoal e o clube, né? Porque é como você falou, é uma cidade. O que acontece aqui, o associado raramente vê, porque ele vê tudo em ordem, vê tudo bonito e funcionando, mas os bastidores, né, só vocês que são de específicas áreas, conseguem entender. Então, eu sempre falo isso, a pessoa que trabalha para o paulistano, o associado ou associada que trabalha para o clube, tem uma carga tripla na vida, né?
Com certeza.
Então, eu acho que é um grande desafio mesmo, e eu falo geralmente para todo mundo que eu entrevisto que tem algum cargo no clube, que vocês estão de parabéns, porque é gerir uma estrutura que é uma estrutura muito complexa.
Parruda.
Né? Parruda.
Eu, por exemplo, né? Eu não conseguiria, em 2016, ser diretor do clube. Eu não tinha tempo suficiente. Como membro do Conselho Fiscal, é uma reunião por mês, à noite. Então, dava para conciliar com as minhas atividades profissionais, que eram bastante intensas. Depois, na eleição de 2019, né, o Paulo Movizo foi candidato. Ele tinha substituído o Guzmão, que infelizmente faleceu durante o mandato. O Paulo fez um mandato tampão e em 2019 ele foi candidato e foi eleito. E aí, para minha surpresa, né, ele me convidou para ser diretor de marketing e comunicação. Né? Eu, com a formação do mercado financeiro, recebi o convite com muito receio. Né? Fiquei assim, bastante preocupado, porque eu não sou dessa área. Né? Mas eu sempre tive um tino comercial bastante intenso, né? Relacionamento com clientes. E eu acabei entendendo que a parte de marketing é exatamente isso. Você ter o clube como uma matéria-prima de excelência, né? Até porque é um dos melhores clubes do Brasil. E vender o paulistano não foi tão difícil, né? Eu fiz muitos amigos nesses 3 anos. Acabei sendo também vice-presidente de marketing da NBB, né? Convite do presidente Delano. Foram 3 anos bem intensos, né? A gente deu uma guinada lá na área de comunicação, mudamos toda a estrutura da área, que vinha de uma estrutura bastante conservadora. A gente foi bem inovador na administração da área de comunicação. Acabou pegando a pandemia também, né? Que foram momentos muito intensos, né? Onde a gente teve aí uma série de desafios. Mas acabei entregando meu mandato com bastante tranquilidade, né? Ciente que eu tinha feito um bom trabalho, muito elogiado pelos meus pares. Realmente acho que eu cumpri com a missão. Isso fez que eu entrasse num novo desafio, né? Quando o Éder foi eleito presidente, ele me convidou para ser o diretor de governança, né? E compliance, que era um compromisso de campanha, né? Acho que foi a principal bandeira dele, implementar a governança e o compliance no clube, colocando o paulistano numa das melhores práticas de mercado que existem hoje. A gente iniciou esse trabalho a partir do início do mandato.
Para a pessoa que está ouvindo, não é todo ouvinte que está familiarizado ao termo governança corporativa e compliance. Você pode explicar um pouquinho qual é a ideia central dentro dessa diretoria que você assumiu e falar um pouquinho sobre essa parte para a gente?
Posso, é um tema bastante complexo, né? Também não era o meu métier, mas eu aprendi muito estudando, inclusive no IBGC, né, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, fiz alguns cursos lá para poder me inteirar mais a respeito do assunto. Muito interessante é que o CAP foi o primeiro clube social do Brasil a ter uma diretoria de governança estatutária, né? Então, nós fizemos uma alteração do nosso estatuto. Qualquer presidente que venha daqui para frente vai ter que ter um diretor de governança, porque está dentro do estatuto do clube. Essa diretoria ela foi iniciada em 2022. Ela é uma diretoria independente, ou seja, ela tem autonomia para atuar em todas as áreas do clube. Nós tivemos que fazer um trabalho em 2022 muito intenso, um trabalho de verificação dos processos, dos procedimentos, né, de como o clube estava agindo para que a diretoria de governança tivesse condição de iniciar os seus trabalhos de uma maneira mais efetiva. Nós contratamos 2 consultorias na época, a W Faria e a Blanchet Advogados, inclusive o Ricardo Blanchet é sócio do clube, foi um cara que contribuiu muito nessa parte de avaliação e de diagnóstico de como estava o nosso processo. E eles entregaram um relatório para a gente, e a partir desse relatório a gente teve um norte para iniciar os trabalhos da diretoria de governança. A diretoria de governança, ela, efetivamente, então, ela começou a operacionalizar a partir de março ou abril de 2023. Né? E eu queria explicar para vocês um pouquinho o que é governança e o que é compliance. Né? Governança é um sistema que orienta a gestão da instituição. Essa que é o princípio da governança. Ela usa os princípios, as estruturas e os processos existentes dentro da instituição. E compliance é o mecanismo de verificação para garantir que a gente execute a governança dentro dos seus padrões estabelecidos pelos modelos que existem aí no mercado. A importância da governança e do compliance é colocar o paulistano no mundo da ESG, Environment, Social and Governance, ou seja, meio ambiente, social e governança. Né? Hoje não existe nenhuma instituição, seja com fins lucrativos ou seja uma entidade sem fins lucrativos, que é o caso do nosso clube, que não respeite o ESG. Né? A gente tem hoje esse princípio que norteia a sociedade moderna. Né? Essa diretoria ela é responsável pelo programa de ética e integridade, que é o programa que direciona todas as nossas atuações, e ela contempla o canal CAP de integridade. Né? O canal CAP de integridade é o mecanismo independente e sigiloso, onde a gente recebe 95% das denúncias que estão inseridas no nosso dia a dia. Alguns temas, né, para vocês terem ideia, que a gente trata no nosso dia a dia de governança: corrupção, fraude, assédio moral e sexual, discriminação por gênero e orientação, raça, religião, abuso de poder e conflitos de interesse. Então, esses são os principais tópicos onde a gente atua e onde normalmente você recebe as denúncias através do canal CAP de integridade.
É impressionante, né, gente? Às vezes a gente não imagina, é o que eu estou falando, os bastidores do paulistano, eles são uma caixinha de surpresas, e também a gente tem várias equipes atuando por área. Nessa área, por exemplo, Nescau, quantas pessoas você tem aqui no paulistano debaixo da sua diretoria?
Então, é uma estrutura ainda pequena, né? A gente tem uma gerente, temos dois analistas e um estagiário. E contratamos uma empresa terceirizada para fazer avaliação e o diagnóstico dos casos mais polêmicos. Então, casos mais polêmicos, a gente prefere não fazer a estrutura dele e a verificação aqui dentro. Então, a gente contratou essa empresa, que é para dar bastante independência e autonomia para o nosso dia a dia. Nossas frentes de atuação, elas são baseadas em três princípios básicos. A prevenção, para ver se a gente está em boas práticas dentro de comportamentos esperados, né? Isso respeitando-se o código de ética, as políticas e os processos. A parte de detecção, que é quando você realmente recebe uma denúncia e vai averiguar. Identificação dos desvios, né, sejam eles quaisquer, dentro daqueles princípios básicos que a gente definiu lá atrás. E a correção, através de promoção de ajustes ou de punições que são implementadas pelas comissões disciplinares. Então, como é que funciona assim, o nosso dia a dia? Só para vocês terem ideia. O sócio, ou colaborador, ou atleta, ou o fornecedor, ele faz uma denúncia anônima no canal de denúncias. A gente recebe através de uma empresa que chama Contato Seguro, né? Empresa especializada em receber esse tipo de informação. A Contato Seguro recebe, então, aquela denúncia. Ela pega, faz a primeira triagem e passa para a gente. Né? A gente analisa se está dentro daqueles princípios de corrupção, assédio moral, fraude, né, que eu já expliquei para vocês anteriormente. Se ele for um delito que não seja de ética, que seja um delito de falta, a gente encaminha para a secretaria, porque existe o famoso processo interno de faltas, o PIF, que esse processo ele avalia e pune ou não aqueles episódios que estão no dia a dia do clube. Então, brigas, discussões, coisas do dia a dia que Nescau, não são ligadas à ética.
Deixa eu te interromper um minutinho. E a gente pode dizer, então, que a sua diretoria ela caminha junto com o jurídico?
Ela caminha junto com o jurídico, né? O jurídico dá o respaldo, apesar da gente ser independente. A gente não está ligado a nenhuma outra diretoria.
Sim.
Justamente porque amanhã um diretor pode cometer algum tipo de delito e a gente tem que ter independência e autonomia para poder julgar, inclusive, o diretor. Né? Então, depois que a gente faz essa averiguação, a gente solta um veredito, um laudo, né, e um veredito, a partir do momento que essa denúncia seja da nossa área, e a gente encaminha para a comissão disciplinar para ela iniciar o processo final, dando as punições que ela achar convenientes. A gente dá o laudo com nossa opinião a respeito do que a comissão deveria fazer, mas obviamente que ela é independente, ela segue o nosso laudo se ela achar conveniente.
Quer dizer, eu imagino, né, se a gente está falando desde esse ano que realmente isso surgiu aqui no Paulistano, eu fico imaginando como isso era feito antes, né? Como é importante a gente estar caminhando aí junto com todas essas novidades, com todas essas melhores práticas aqui no Paulistano. Você falou muito sobre processos, né? O Brasil é um país que, ele conhecidamente, ele é um pouco manco nessa área de processo. Eu trabalho há muito tempo com estrangeiros aqui no Brasil. O maior desafio que a gente tem é mostrar que a gente está cada vez querendo e conseguindo se inserir mais em processos, procedimentos e tudo. Foi um desafio para vocês fazer esse raio-x e implementar esses procedimentos e processos dentro de toda essa linha aí que a gente está falando da área?
Então, não é que foi, está sendo.
Né? Está sendo.
Vamos entender que o Paulistano é um clube centenário, né? Com seus 123 anos. E ele tinha um modus operandi tradicional dentro da cultura dele. Na verdade, os processos, os procedimentos, eles eram individualizados. Cada área tinha um processo dela, né? Um processo peculiar àquela área. Não existia integração dos processos e dos procedimentos. Na diretoria do presidente Éder, isso começou a ser feito com bastante afinco, principalmente no início, na parte financeira e de tecnologia. Então, acho que a parte financeira e tecnologia foi o nosso início de amarração desses processos, né, através dos seus sistemas de TI e de todo o arcabouço que o clube tem que ter dentro da diretoria financeira. E a gente veio com normas, processos e procedimentos para que fosse um procedimento global em todas as áreas do clube, que isso fosse amarrado dentro, né, de normativas que funcionassem para todas as áreas homogeneamente, né? Acabar com essa coisa de cada um faz do seu jeito, que é bem o jeito do Brasil.
E fica,
né,
tão mais simples, né, quando você consegue padronizar, fica tão mais fácil das pessoas trabalharem.
Fica mais fácil, mas você tem uma cultura que é diferente. Então, para você imbuir os profissionais que aqui trabalham, e alguns deles trabalham há 20, 30 anos no clube, de que este é o caminho correto, a gente teve muita dificuldade no início para que eles aderissem ao processo. Porque não adianta você colocar procedimentos, processos e um dia a dia diferente se o profissional da área, o gestor da área, não contribui e não colabora.
Uhum.
Né? Então, a gente precisa contar muito com a boa vontade e com a disposição dele de implementar aquilo que a gente está orientando. Isso vai muito do pessoal dele querer realmente mudar a conduta e a maneira dele trabalhar e daqueles funcionários que estão debaixo da área dele.
Trocando em miúdos, é sempre você... As pessoas não terem medo do diferente, não terem medo do que está sendo, o que está entrando como uma grande novidade. Eu acho que isso faz um pouco que as pessoas consigam aderir, né, a esses processos, procedimentos. Eu acho que tem que ter esse gap interno das pessoas aceitarem realmente que isso reflete uma melhoria, né, e que está sendo estudada e implementada.
O diferente, ele é sinistro. Né? Ele é um black role, né? Ou seja, quando você coloca uma coisa diferente, a pessoa se assusta, porque ela fala assim, pô, mas a vida inteira foi desse jeito. Aí você fala, não, mas esse jeito não funciona mais, agora tem que ser deste jeito. Né? Então, aquele profissional, né, e aqui a gente tem profissionais muito experientes, eles têm o receio de não entregar os mandatos deles a partir do momento que você mudou a conduta e tirou ele da zona de conforto, entendeu? Porque todo mundo tem sua zona de conforto. Mas, passados aí um ano, acho que hoje a gente está caminhando muito bem, todas as áreas foram muito receptivas à entrada da governança e toda a nossa atuação, e eles têm sido muito colaborativos dentro do nosso dia a dia.
E eu sempre elogio aqui, falo muito da Miriam, porque a Miriam é nossa ouvidora, né, que pacientemente recebe aí alguns inputs de melhoria, inclusive ela sempre vai atrás das respostas. Ela atua de alguma forma aí junto com vocês, desde que você implementou, que foi implementada a diretoria de governança e compliance?
Essa é uma pergunta bastante apropriada e muito interessante. Nós tivemos até hoje, né, e o canal CAP de Integridade começou a funcionar efetivamente em julho desse ano, nós tivemos até agora 24 denúncias, né, que estão sendo apuradas e já foram apuradas. 10 delas estão concluídas e se tornaram improcedentes, ou seja, não eram procedentes ou eticamente, ou então não tinha por que levar à frente. 3 foram procedentes e já foram encaminhadas para a comissão disciplinar. Uma delas, inclusive, veio da diretoria, né? Foi um processo que a gente teve aqui interno que foi já apurado e já foi verificado que ele está em ordem agora. E mais 12 denúncias estão em apuração. Eu nunca recebi uma denúncia da ouvidoria. Isso é muito interessante, né? A gente realmente tem recebido, pelo menos até agora, 100% das denúncias através do canal CAP de Integridade. Por parte da ouvidoria, eu acho que vem muito das melhorias para as diretorias, né? Processos que não estão funcionando, ou que o sócio pede para que eles sejam melhorados, então uma reclamação específica. E a ouvidoria, ela encaminha aquela reclamação, porque são mais reclamações do que denúncias, né? É uma coisa mais de sugestão até, para as suas respectivas diretorias. Então ainda não veio nenhuma interação nossa com a ouvidoria através de um processo de ética e integridade.
É um bom sinal, porque as demandas estão, né, indo diretamente para onde elas têm que ir, né?
Exatamente. As grandes empresas e todas as instituições, né, sejam elas de fim social ou de fim lucrativo, elas que estão inseridas dentro da governança e do compliance, elas têm os seus canais de denúncia próprios, né, e eles atuam para que sejam apuradas aquelas respectivas denúncias.
Gente, vocês tinham ideia de que isso acontecia no Paulistano? É o que eu sempre falo, né? Muitas vezes a gente não consegue ler, a gente não consegue abrir o site, a gente não consegue ler a revista. Então, a rádio também é mais um canal para você estar atualizado sobre tudo que a gente está... tudo que está acontecendo aqui no Paulistano. Eu gostaria de saber, Nescau, você tem mais alguma coisa, alguma colocação que você acha importante fazer nesse momento que a gente está aqui na rádio? Você está com o canal aberto aí com o nosso ouvinte?
Como eu disse anteriormente, a governança e o compliance foram compromissos de campanha do presidente Eder. E a gente tem feito um trabalho árduo para que seja operacional. Então, esse trabalho vem desde a parte de cursos, palestras, orientações, treinamentos, mudança de procedimentos, implementação de todas as ferramentas que a gente precisa para que o clube homogeneamente trabalhe da mesma maneira. E, obviamente, que eu faço um apelo aqui ao associado, ou ao colaborador, ou ao fornecedor, de que se você, por alguma razão, enxergar ou for vítima de alguma falta ética, que você se apresente. O anonimato é a palavra de ordem. Então, obviamente que você não será exposto a nenhum processo. A gente trabalha isso da maneira muito sigilosa. E através da contrato seguro, a gente dá a devolutiva para aquele denunciante de como está andando o processo dele e qual foi o veredito final daquela denúncia que ele implementou. Então, assim, realmente a gente precisa que as pessoas falem, uhum, né? A partir do momento que elas entenderem que tem alguma falta ética ou de integridade.
E o primeiro contato para isso acontecer é via telefone? Como que é?
Então, a gente tem lá no site do clube, né, todos os contatos da Contato Seguro, e tudo é feito através deles. Então, lá tem o telefone, todos os canais de comunicação do clube, você pode encontrar como você executa essa denúncia através do nosso canal CAP de integridade.
Gente, isso é importantíssimo. Hoje em dia, a ética, toda essa parte de valorização do ser humano, se as pessoas sofrem de alguma maneira algum assédio, alguma questão polêmica, a gente tem essa empresa que, pelo que eu estou entendendo, ela é uma intermediária entre o paulistano e o associado, que deve ser acionada. Isso é muito sério, e o paulistano está assim caminhando a passos largos. E outra coisa muito importante é que, por departamentos, a gente tem uma super divulgação já dessas práticas. Então, a gente tem avisos que convidam as pessoas, justamente, que tenham qualquer tipo de problema, a acessar o contato seguro. Né, Nescau?
Não só avisos, como orientação de como deve proceder para que ela viva no dia a dia da maneira correta, né? Só para você ter ideia, Maia, a gente teve diversos tipos de denúncia nesses primeiros 3 meses do canal CAP de integridade. A gente teve denúncias de assédio moral, assédio sexual, discriminação racial, abuso de poder entre gestor e funcionário e alguns conflitos de interesse. Então, você veja que em pouco tempo já tem aí denúncias bastante graves, né? Que a gente está... falsidade ideológica também. Agora eu lembrei que teve um caso de falsidade ideológica. Então, são denúncias graves que antigamente ou elas não eram apuradas, né? Principalmente entre funcionários e associados, e funcionários e funcionários, né? O PIF, ele não abrangia esse tipo de procedimento. O PIF é um processo interno de faltas que ele fiscaliza, na sua grande maioria, a relação entre sócios, algumas vezes entre funcionários e sócios, mas na sua grande maioria entre sócios. Mas não havia nenhum tipo de fiscalização, por exemplo, entre fornecedores e funcionários, uhum, entre atletas e associados, né? Entre subordinados e gestores, né? A governança veio para realmente abranger todos os nossos atores, todos aqueles que fazem parte da nossa comunidade e estão aqui no nosso dia a dia.
É o que eu sempre falo, a gente sempre tem uma idealização dos relacionamentos interpessoais, né? Existe uma tendência hoje em dia que eu aprecio muito, que é a humanização entre as pessoas, seja no local de trabalho, seja na vida pessoal. Infelizmente, muitas vezes isso não acontece e a gente tem que ter justamente uma ferramenta como essa, um departamento como esse, em todas as empresas. É imperativo que a gente tenha e a gente entenda e passe para frente exatamente como acionar e como utilizar essa área tão valiosa para as corporações.
esse mundo, né, principalmente do ESG, esse mundo veio para ficar, é irreversível. Né? Quanto mais rápido as empresas e as organizações sem fins lucrativos aderirem, mais rápido elas vão estar inseridas nesse contexto. Inclusive, tem muitas empresas hoje em dia, se você não tiver um programa de ESG implementado, uma diretoria de governança e compliance implementada, elas não fazem negócio com você. Né? Então, vai haver no futuro próximo uma dificuldade enorme se você não tiver inserido dentro de boas práticas de governança e compliance.
E se você quer saber mais sobre os pilares de ESG, dá um Google, que é um assunto super, super, super interessante. É como se fosse um selinho, são 7, né? Então, você tem, é como se a empresa ela escolhesse alguns e pudesse realmente se desenvolver para os acionistas, para os funcionários, enfim, para toda essa comunidade que faz parte de uma organização. Então, eu só tenho a te agradecer a sua presença aqui. Gente, eu tomei um chocolate quente. Hoje não foi café com a diretoria, homenagem ao Nescau, tá? Então, conto com você das próximas e também da sua equipe. A gente, ano que vem, vai focar muito no CAP Integra, onde a gente vai ter várias entrevistas com as equipes. Então, as equipes vão poder contar para a gente como é estar nesse universo enorme do paulistano e tão querido para a gente. Obrigada, viu, Nescau?
Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho aí sobre essa diretoria que eu estou tocando com muito afinco. E faço aqui um apelo ao sócio, né, que ele participe, né, que ele interaja através dos cursos, das palestras que a gente faz regularmente e que ele denuncie. Denuncie práticas que você entende que são erradas e que estão ferindo os conceitos importantíssimos de ética e integridade. Então, faço aqui um apelo para que você realmente exerça o seu direito de falar. E você pode ter certeza que a gente vai ouvir.
E viva o CAP!
Viva o CAP! Um abraço a todos. Tchau.
Tchau.
Rádio Paulistano.
Uma rádio feita pelos sócios do CAP.